4:20, a seleção brasileira de Petra Race Running vai fazer um treinamento, aliás, está treinando, né, até domingo na Universidade Estadual de Maringá. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Ivaldo Brandão Vieira, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde a todos e obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre essa modalidade que é a Petra Race Running, né? Que já caiu no gosto das pessoas com deficiência, porque ela dá autonomia para aquelas pessoas que são usuários de cadeira de rodas e têm até uma deficiência um tanto quanto severa. Hoje, com esse instrumento que foi trazido e implantado aqui no Brasil, eles aumentam a sua capacidade de interagir com as pessoas e têm mais autonomia, melhora a sua condição de vida diária. Né? A Petra, na realidade, como a gente chama, ela foi trazida da Dinamarca para cá. É um projeto desenvolvido pela Universidade da Dinamarca, oriundo de um questionamento de uma pessoa que participava das provas de atletismo ou do para-atletismo, e ele sempre, a deficiência dele não permitia que ele chegasse a fazer uma prova de 100 metros, chegasse de frente, ele chegava de costas. Ele empurrava a cadeira. É o contrário das outras pessoas. E ele questionou isso. E na Olimpíada de Barcelona, em 92, as pessoas que estavam o assistindo desenvolveram esse projeto e começaram a fazer a Petra, que é o nome Petra, que era o mascote da Olimpíada de Barcelona, né? Da Paralimpíada de Barcelona. Então, por isso que deram o apelido de Petra. Então, ficou esse nome. Então, desenvolveu essa modalidade e elas, a princípio, para dar uma resposta a essa pessoa, mas também para que... E ela acabou sendo um instrumento de lazer para as pessoas na Dinamarca andar pelas ruas. As pessoas com paralisia cerebral andar nas vias, nas ciclovias, e começou-se a fazer algumas competições exclusivamente para aquelas pessoas com paralisia cerebral que tinham dificuldade de se locomover ou empurrar a cadeira. Então, temos aí 4 classes, e no Brasil, quando a gente resolveu trazer o projeto para cá, desenvolveu um protótipo no Rio de Janeiro, e depois eu trouxe para o Paraná, na Universidade Positivo, e a gente fez um congresso lá, e Paraná foi o estado que mais tomou para si essa proposta e desenvolveu em vários municípios do estado do Paraná, Maringá, Curitiba e vários outros municípios desenvolveram o projeto, e o projeto começou a proliferar, e hoje ele está no gosto das pessoas com deficiência, principalmente aquelas com paralisia cerebral.
Além do equipamento, a pista tem que ter alguma adaptação ou não?
A adaptação não tem nenhuma adaptação. A adaptação é só no triciclo, né, que é uma coisa extremamente diferente, porque a força com que ele impele o triciclo é dele mesmo. São com os pés. Não tem um instrumento mecânico para que a cadeira ande. Ele é que empurra a cadeira. Qual é a proposta dessa atividade? Se mudou o centro de gravidade das pessoas e, com o desequilíbrio que ele tem, ele impulsiona a cadeira para frente, esse triciclo para frente.
E pode ser, então, disputado uma pista de atletismo, sim, como a que temos aqui no Willie Davis.
Sem problema nenhum.
E o atleta que foi beneficiado, então, deve ter...
Sim, ele está lá, pô, aplaudindo de pé.
Que bacana. E agora a seleção brasileira, então, está aqui essa semana, está até domingo aqui?
A gente está com um grupo aqui, um grupo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, que trouxe dois atletas e um grupo aqui do Paraná fazendo essa experimentação. Inclusive, nós temos atletas aqui, tem atleta aqui como referência mundial, né? Que é o Adriano e o Edivan.
Edivan e o Adriano. É. Bom, o senhor veio acompanhando a seleção, mas também vai aproveitar para tratar de outros assuntos também?
É. Eu tive hoje uma audiência com o reitor da UEM, que é parceira, a universidade é parceira do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque houve uma vontade de trazer para cá alguns cases que nós fazemos, que são seminários, são jogos. Como o Paraná é um celeiro muito importante de atletas, tem uma ótima estrutura desportiva, né? Com ginásios, pistas, piscinas, e implementar aqui, trazer para cá também um seminário internacional de grande porte, para que a gente possa também chamar a atenção da sociedade para melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência de uma forma geral, através de fazer uma extensão que a própria universidade tem como seu papel principal, que é o ensino, a pesquisa e a extensão.
Então, a ideia é de se trazer um congresso, um seminário?
Sim. Nós temos no Comitê Paralímpico Brasileiro o Seminário Paradesportivo Internacional, que ele funciona a cada 2 anos e tem aproximadamente aí nos últimos que nós realizamos de 1.200 a 1.500 participantes.
Bom, além desse evento na UEM, dessa audiência na UEM com o reitor, mais algum projeto aqui para Maringá?
O projeto, nós temos um projeto que pode ser itinerante, né, que é para Olimpíadas Escolares. Esse projeto, ele está sitiado em São Paulo, no nosso centro de treinamento em São Paulo, mas a ideia é que a gente também comece a descentralizar alguns eventos, porque nós fazemos no centro de treinamento em São Paulo, por ano, 270 eventos.
Nossa!
Dá mais do que um por final de semana.
Uhum.
Então, e a gente pode fazer até 15 ou 16 eventos concomitantes. O Centro Paralímpico Brasileiro, ele é considerado um dos 4 melhores do mundo, que a gente chama que a Olimpíada foi feita no Rio, né? E todo o processo de construção, ele está pulverizado em vários locais, né? E aí o Centro Paralímpico ficou em São Paulo com recursos do Ministério e do Governo do Estado de São Paulo.
Como é que está o cenário do desporto paralímpico no Brasil hoje?
Olha só, melhorou bastante. É, mas precisa melhorar mais. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem alguns projetos dentro do seu programa, né? E um deles até a gente fala que é muito surpreendentemente grande, que é dar capacitação aos profissionais de educação física do Brasil, atingindo pelo menos 120 mil profissionais de educação física. Que eram, isso na realidade é um programa de governo, como o governo não faz, né? E a gente puxou para a nossa responsabilidade, para que a gente possa, até 2025, capacitar metade dos profissionais de educação física do Brasil.
E que tipo de capacitação eles precisam?
Olha só, a gente montou um EAD para atingir o maior grupo possível. O que a gente está discutindo hoje, eu realizo um seminário esse ano ainda, Seminário Internacional Paralímpico Escolar, que é discutir com as escolas o que é que a gente pode levar para a escola Qual é a melhor forma de ensinar? O que, que aquela criança precisa aprender em termos de atividade física adaptada ou de esporto adaptado?
Uhum.
Que aí ele vai começar a ter a vivência e ele vai poder escolher, tendo uhum. a sua limitação, aquilo que ele pode, de certa forma, estar fazendo e melhorando a sua habilidade motora.
Uhum. É uma questão de melhorar a habilidade motora, mas também a melhora a condição do indivíduo.
Sim.
Né?
Esse é o grande viés, né? Porque é sabido que a cada dólar que você investe em atividade física, 3 você economiza em saúde.
Uhum.
Né? Isso, a ONU sempre fala sobre isso. Por quê? Fazer atividade física é melhorar o sedentarismo, né?
Uhum.
Diminuir o sedentarismo, procurar dar melhor qualidade de vida, maior mobilidade. Então, essa é a proposta que a gente está colocando como fundamental para daqui nos próximos 5 anos, 6 anos.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço aí, espero que vocês... os nossos ouvintes possam conhecer o Centro Paralímpico, que fica ali pertinho do aeroporto de Congonhas, que tem bastante coisas interessantes.
Fica o convite. Muito obrigada. Conversamos com Ivaldo Brandão Vieira, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.